You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Esse segmento da Copa do Mundo da FIFA é patrocinado por TAB e Hyundai.
Olá, Beatriz. Olá, rapaziada da Austrália. Estamos chegando com notícias da seleção brasileira que treinou em Sochi nesse sábado, com algumas novidades e algumas dúvidas para o técnico Tite. Entre as novidades, você tem a volta do treino do lateral direito Danilo, né, que já se recuperou daquela dor no quadril. Temos o Douglas Costa começando a treinar com bola um pouquinho neste sábado. E, mais uma vez, não tivemos o lateral Marcelo, que está com um problema, um espasmo que dá musculatura, que dá equilíbrio nas costas dele, que ele sofreu um jogo contra a Sérvia. O Marcelo ainda está andando de chinelo de dedo lá no treino. Mas, de acordo com os médicos da seleção brasileira e do preparador físico Fábio Maceridian, é bem possível que o Marcelo não só viaje com a delegação para Samara, onde o Brasil vai enfrentar o México, como também, né, deve participar da partida. Essa é uma dúvida, é a dúvida que o técnico Tite tem. Na lateral direita, é quase certo, para não dizer que é certo, que o Tite mantém o Fagner. Quando ele convocou Fagner e Danilo, um deles para a vaga do Daniel Alves, inclusive, ele deixou claro que os dois estavam brigando pela posição e que o Danilo saía na frente porque já tinha se recuperado de uma lesão, já vinha jogando, enquanto que o Fagner estava ainda em processo de recuperação de uma lesão na coxa. Tanto que o Fagner começou como reserva. Agora, como o Danilo sofreu uma lesão no quadril e aí o Fagner entrou no lugar e foi bem contra a Costa Rica e contra a Sérvia, a tendência, então, conhecendo o Tite, eu diria que ele vai começar com esse time do Brasil. E se der tudo certo, ele coloca o mesmo time que começou contra a Sérvia, com o Alisson, o Fagner, Thiago Silva, Miranda e o Marcelo. Só se o Marcelo não melhorar, daí entra o Felipe Luiz. No meio ele vai com o Casemiro, pendurado com o cartão. Detalhe, nos cartões o Brasil tem que segurar até as quartas de final. Até as quartas de final não pode tomar cartão. Se tomar a partir da semifinal, já está zerado. Então tem que aguentar mais dois jogos, se possível, sem levar cartão. Então tem que correr atrás disso. Então nós temos o Casemiro ali na marcação como volante. Está aí pelo meio o Paulinho e o Felipe Coutinho, né, fazendo ali o William do lado direito. Lá na frente o Neymar e, de centroavantão, Gabriel Jesus. Gabriel Jesus que, essa semana depois do jogo da Sérvia, ouviu e leu muito recado de torcedores nas mídias sociais onde ele tem perfis, cobrando dele gol. Ele ainda não fez gol. É curioso, ele é o segundo jogador em quantidade de desarmes na seleção brasileira nesse campeonato. É o atacante com o maior número de desarmes entre todos os atacantes da Copa do Mundo. Mas atacante foi feito para fazer gol, né? Então a turma não está dando a menor bola para esse fato dele ter ou deixar de ter desarmes, marcação, e está querendo ver gols do Wagner, do Gabriel Jesus, até porque ele tem uma sombra que é o Firmino, Roberto Firmino, que vem treinando muito bem, e no jogo em que ele entrou, que foi contra a Costa Rica, esse jogo ele foi muito bem também. O Tite já colocou em ação para jogar nessa Copa do Mundo 17 atletas. Na primeira fase, 4 jogadores de linha só não entraram em campo. Foi o Marquinhos, zagueiro, o Jeromel, zagueiro, o Fred, volante, e o Tyson, atacante. Então vai vendo como é que o Tite, ele está sendo obrigado a fazer essas mudanças, muito em função de contusões, mais até do que por decisão tática, como foi contra a Costa Rica a entrada do Douglas Costa no lugar do William, né? Depois ele já teve que voltar, Felipe Luiz entrou por lesão, o Fagner entrou por lesão, enfim, ele tem mexido ali, mas tirando os dois goleiros, o Ederson e o Cássio, que um deles, inclusive, não vai ter chance nenhuma de jogar. Ainda temos esses quatro atletas, e de todos, o jogador que o Tite vive dizendo nas coletivas, que ele lamenta, porque é uma pena, porque ele foi titular dele o tempo todo, mas não está conseguindo colocar em campo, é o Marquinhos, que faz dupla de zaga com o Thiago Silva no Paris Saint-Germain, mas que perdeu a posição para o Thiago Silva também. Então, o Brasil tem essa variação aí. Vamos ver como é que o técnico Tite vai se virar. Volto a dizer, não deve mexer no Fagner, só e coloca o Marcelo. Se o Marcelo estiver em boas condições, não vai ter grande problema, não. Vai colocar o Marcelo em campo. Além disso, nessa Copa do Mundo, o que está acontecendo também é a gente tem que olhar agora as chaves, né? O Brasil tem que, na expectativa agora, além de ganhar às 11 horas da manhã, horário do Brasil, na segunda-feira, tem que ganhar do México, o Brasil tem que ficar de olho, acho que 4 horas depois, o Brasil vai ter que ficar de olho na Bélgica contra o Japão, a Bélgica mandando muito bem no campeonato. E o Japão provavelmente é muito certo que o Japão fique para trás. Aliás, ao ficar em primeiro lugar, o Brasil caiu numa chave de oitavas e final que tem aí muitos campeões mundiais. Você tem o Uruguai, a França, tinha a Argentina, tem Brasil, enfim. São times que só aqui tem 10 títulos mundiais, o Brasil com 5, né? Na outra chave, nós só temos a Espanha, que já foi campeã mundial, e a Inglaterra, cada uma com uma conquista. O resto, teoricamente, são times sem tradição. Rússia, Croácia, Dinamarca, Suécia, Suíça, Colômbia, enfim. Acho que era melhor o Brasil ter ficado de segundo, ia pegar uma turma mais leve do lado de lá. Vou só sair um pouquinho de Copa do Mundo, vamos falar um pouco do futebol brasileiro. Porque é o seguinte, os clubes estão treinando, voltaram todos a treinar, temos contratações, o Corinthians está trazendo do Hamburgo da Alemanha o Jonatas, o Palmeiras finalmente acertou Gustavo Scarpa para o meio de campo, mas vendeu Tchê, Fernando, Keno, vendeu um monte de jogadores. E o Corinthians também foi desfalcado, mas na comissão técnica. O treinador antigo, o Carilli, foi para uma equipe da Arábia Saudita e levou com ele, junto com ele, 7 integrantes da comissão técnica, preparador de goleiro, assistente técnico, foi um forró-bodó, levou todo mundo embora. O Rio de Janeiro, o Botafogo trocou de técnico, agora o técnico é o Marcos Paquetá. No Grêmio, o atacante Marinho, de 28 anos, veio de volta, estava lá no futebol chinês, já voltou para o Grêmio, vai jogar, é um atacante habilidoso, está precisando desencantar aqui no futebol brasileiro. Feito esses parênteses, só voltando para a Copa do Mundo, o time do México já está se dedicando a, 1, provocar o Neymar, e, 2, pressionar os juízes. Então, em 2 entrevistas coletivas seguidas, em uma, o capitão do México, Guardado, já saiu falando que o Neymar gosta de se atirar em campo, que era bom que os juízes ficassem atentos, chegou até a pedir a utilização do VAR, VAR, para ficar de olho se o Neymar fica cavando falta ou não cava falta, quer dizer, nem entra nos critérios do assistente de vídeo, mas enfim, pediu. Na verdade, isso é uma pressão para cima dos árbitros, para já entrarem com aquela coisa de que esse cara vive escondendo a gente. Além disso, no técnico, o professor, técnico da equipe do México, veio com outra, né? Veio dizendo que a seleção brasileira tem grandes jogadores e que o melhor jogador do time é o Felipe Coutinho. Ou seja, o professor Osório está dando uma cutucada no Neymar, dizendo que o Neymar não está jogando nada disso. Como o Neymar ainda não jogou tudo que sabe nessa Copa, quem sabe ele fique nervoso, fique bravo com essas coisas e resolva desencantar. Vamos torcer, né? Bom, de volta com mais notícias durante a semana. De São Paulo para a SBS, Luciano Borges.
Esse segmento da Copa do Mundo da FIFA foi patrocinado por TEP e Hyundai.
sbs.com.au